Olá, amigos Notícias Agrícolas, estamos aqui com o Marcos Yank, do INSPER. Ele trouxe informações importantes durante esse encontro de analistas aqui da Scott Consultoria, principalmente em relação à peste suína africana e os impactos dela para a produção animal no Brasil e no mundo. A gente começa te perguntando justamente sobre o que esperar para 2020. Na sua fala, na sua palestra, você disse que existe uma perspectiva de piora da crise com a peste suína na China. Por quê, Marcos?
Não, porque eu acho que a crise só está começando agora, né? Porque você teve, na verdade, um momento que o mercado estava sobreabastecido, porque os produtores, vendo que os suínos iriam morrer, entregaram nos mercados, os mercados ficaram abastecidos e as indústrias também foram buscar carne barata no mundo para estocar. Então, a China, durante um ano, ela não mostrou muito. A crise que já estava acontecendo no campo não apareceu no mercado. Agora a crise chegou ao mercado, né? Nesse último trimestre ficou claro que vai faltar suíno. O consumo deve cair de 40 para 30 quilos por habitante ano na China. E esses 10 quilos o mercado não tem em suíno. O mercado mundial não tem. É mais do que o mercado mundial inteiro. Certo? Então o que vai acontecer na China? Eles vão comer menos porco e vão aumentar outras proteínas, principalmente peixe e frango. E vão tentar produzir peixe em frango que eles precisam domesticamente. A oportunidade do boi é que eles não conseguem produzir domesticamente mais boi. Certo? Eles têm limitações grandes para fazer boi. Então aí que abriu essa oportunidade que levou a esse preço alto da carne aqui no Brasil.
Agora, você estava lá na época em que a crise começou. O que você percebeu e o que significou para o governo chinês essa crise?
Não, eu acho que o que aconteceu lá é que a crise foi muito mais grave do que ela tinha sido na Rússia ou na Europa, certo? Por quê? Pela grande quantidade de animais de fundo de quintal, né? De produção de porco de chiqueiro, né? Como a gente chama aqui no Brasil. A China tem quase 50% da produção de fundo de quintal. E aí a epidemia se alastrou muito, muito mais. Na Rússia ela só atingiu 8% da suinocultura, porque são também, como aqui no Brasil, suínos de granja, controlados e tal, mais imunes à doença. Na China, o porco de fundo de quintal foi altamente contaminado, né? E o porco é uma carne altamente consumida na China, na história da China, né? Esse aqui é o ano do porco, né? Então, sabe, a gente tem assim uma... existe toda uma questão cultural na China importante e agora está faltando o produto fresco. Estão atrás de outras carnes, estão habilitando plantas, né? O Brasil agora passou de 60 para 100 plantas habilitadas, né? E eu acho que ano que vem mais, porque a crise não vai se debelar de um ano para o outro. Essa informação que, o ano que vem aumenta em 80%, se você não tiver a matriz lá atrás sendo feita, não aumenta. Quer dizer, o ciclo de suínos é 2 anos e meio para você fazer o ciclo inteiro. Então, ela não vai se debelar do ano que vem, ela vai um pouco mais para frente. Mas eles vão resolver, isso que é importante que as pessoas entendam. Isso não é uma crise eterna, isso é uma crise que os chineses vão resolver cedo ou tarde. E a guerra comercial também vai ser resolvida. Então, você tem que tomar muito cuidado no nosso ciclo da pecuária, né? Se você não vai estar comprando hoje um boi a um preço, que quando esse boi estiver sendo abatido, você acabou perdendo dinheiro nessa história por um motivo de flutuação de preço.
E o que você imagina aí? Qual é esse tempo de resolução do problema lá na China?
Não, eu acho que o que se falou aqui, acho que ninguém sabe. Porque o governo chinês não dá informação transparente sobre isso. Ele não fala claramente do tamanho dessa crise. Então existem várias especulações de analistas e tal. O que eu tenho visto é aí mais 2, 3 anos pela frente.
Você citou a carne bovina como um diferencial aí no consumo, enfim, o chinês tomando gosto aí, digamos, pela carne bovina brasileira. Mas e as demais proteínas aqui brasileiras?
Olha só, não é bem que toma gosto. A China consome 44 quilos de peixe por habitante, consumia 40 de suíno, vai cair para 30. Consome uns 15 quilos de frango e consome 6, 7 quilos de boi. Então, o boi perde das outras carnes. Mas a questão é que eles podem tentar produzir as outras carnes internamente. E no boi eles não conseguem fazer o adicional que o mercado vai pedir, né? Então, é aí que o Brasil entra. O Brasil entra fornecendo, sendo um produtor confiável dessa carne adicional que a China precisa, né?
Mas e as demais proteínas brasileiras? Elas vão ter espaço também?
Não, sem dúvida. Eu acho que o frango vai ter, porque obviamente que o frango é um dos primeiros substitutos do porco, até porque é uma carne mais barata. E o próprio porco, quer dizer, o nosso problema hoje para exportar porco, até pouco tempo atrás, é que a gente não tinha uma tradição exportadora de carne suína tão forte quanto nós temos frango e bovino, né? E tinha muito poucos frigoríficos habilitados, né? Nós temos hoje, acho que eu falei aqui, cerca de 35 frigoríficos habilitados para bovino, 40 para frango, e só tinha 8 para suíno. Agora parece que aumentou um pouco. Então, a gente precisa conseguir habilitar mais plantas de suínos. Há outras restrições também em suínos, há restrições em vários países em relação ao problema de aftosa, há restrições ao uso de ractopamina, certo? Então não é assim uma coisa fácil, né? Quer dizer, se o país não quer o uso lá dos anabolizantes, lá dos beta-agonistas, a gente tem que eliminar isso, daí leva tempo, né?
Só para a gente finalizar, e quando essa crise na China acabar, será que a gente vai estar preparado em função de uma euforia que a gente está promovendo agora nesse momento?
Então, eu acho que a gente tem que saber administrar o risco, né? É o que foi falado aqui hoje. A gente tem que saber que esses ciclos não estão ocorrendo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós estamos agora vendo o pico da demanda lá e tem gente comprando o seu bezerro nesse momento a um preço extremamente alto, né? E será que quando esse bezerro for abatido, como é que vai estar o preço do boi? Então, eu acho que essa questão da forma como isso vai se desenvolver nos próximos 2, 3 anos e o risco que cada produtor assume é uma questão extremamente relevante, porque a gente vai ver uma volatilidade imensa de preço em função disso.
Então, atenção ao risco dos investimentos. Fique atento aí à possibilidade do mercado, principalmente para novos investimentos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.